Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
E começou. Sejam bem-vindos ao Mystic Podcast, o seu programa semanal sobre jogos de mesa e fantasia. Eu sou o Feldrick e estou aqui com a Pan.
Olá, humanos e criaturas místicas!
Bom, já que ela tocou no assunto de criaturas místicas, quem você é nessa classificação?
Eu sou uma elfa. E você?
Eu nunca me atraso.
Nunca se atrasa? Você é um mago?
Como já dizia Gandalf, o mago nunca se atrasa. Nem se adianta, ele chega exatamente quando pretende chegar. Por que eu estou citando isso, Pan? Porque hoje nós vamos falar sobre O Grande Mestre, um episódio dedicado ao pai da fantasia, o criador das raças e da própria Terra-média. O mestre obra especial de hoje vai ser sobre Tolkien e O Senhor dos Anéis.
Mas antes de entrarmos nesse assunto, não se esqueça de seguir as redes sociais do Mystic Podcast. Quer mandar uma mensagem pra gente? Usa a hashtag Mystic Podcast no Twitter com a sua pergunta. Ou mande por e-mail, né? podcast@mystic.com.br.
É, mas lembrando que você pode participar também do nosso grupo, o Discord. E também o link vai estar aqui na descrição. Além do Discord, nós também temos um grupo, né, Pan? Lá no Facebook, que é o Mystic RPGs e Fantasia. E um salve pra galera que participa lá do Mystic RPGs e Fantasia. Aliás, um salve pra todo mundo que segue a gente nas redes sociais e interage o tempo todo. Agora, vamos para o programa.
Um jogo?
Cala a boca, Gollum!
Quem foi Tolkien?
J.R.R. Tolkien, que nasceu na Caraca, velho, que nome é esse?
Ele nasceu na África.
Ele nasceu na África, no dia 3 de janeiro de 1892. Ele é filho de um inglês, do Arthur Tolkien, que era bancário, que trabalhava no Bank of Africa. E de Mabel Suffield Tolkien. Ele viveu na África até a morte de seu pai em 1896, no ano em que se mudou com a mãe e o irmão para a cidade de Birmingham, na Inglaterra, né? E em 1904, após a morte da mãe, o Tolkien e o seu irmão eles foram entregues aos cuidados de um padre jesuíta, que era o Francis Xavier Morgan, e que o Tolkien mais tarde descreveu como um segundo pai. Então ele foi basicamente criado por esse...
Esse padre.
Ele especializou em línguas anglo-saxônicas, a língua alemã e a literatura clássica na Universidade de Oxford. Então, ele tinha uma ligação muito profunda, principalmente com, assim, já pelo fato dele ser criado por um padre, ele tinha uma ligação muito forte com a religiosidade. Logo depois, ele acabou estudando línguas, que era uma coisa que ele amava muito.
Isso foi muito importante, né, para a obra dele.
Exatamente, como um filólogo, ele começar aprendendo justamente línguas anglo-saxônicas e a língua alemã é muito importante, né, e principalmente a literatura clássica, né.
Lembrando que o Tolkien, ele falava 15 línguas, né, 15 idiomas.
15 idiomas. Em 1914, Pan, ele se alistou no exército britânico e em 1916, logo depois, né, ou 2 anos depois, ele se casou com a Edith Bratt. E depois de servir a Primeira Guerra Mundial, ele continuou seus estudos em linguística, mais ou menos ali entre 1925 e 1945. Todo esse período, ele lecionou língua e literatura anglo-saxônica, tá, que ele já tinha estudado na Universidade de Oxford, quando se especializou em literatura medieval.
Foi só aprendendo, sempre se especializando mais ainda na literatura e todas as vertentes dela, né? Literatura medieval, clássica, entre outras. O cara gostava disso.
É, e depois de publicar os seus primeiros ensaios, Sir Ganway e o Cavaleiro Verde, em 1925, e logo depois o Beowulf, em 1936, ele iniciou a criação de um personagem mitológico inspirado em uma saga épica medieval repleta de elementos fantásticos, de seres e mundos imaginários. Uma novela que era denominada O Hobbit, em 1937. Ou seja, O Hobbit veio antes do Senhor dos Anéis. Na verdade, o Hobbit ele foi escrito para crianças, né? Ele narra aventuras de um povo que vive em uma Terra-média, onde existem outras raças, como elfos, duendes, magos. Eu acho que muita gente conhece o Hobbit, principalmente do filme, a adaptação do Peter Jackson.
E o Hobbit ele fez bastante sucesso, né?
O livro do Hobbit foi o ponto de partida. Eu acho que foi um dos mais ambiciosos e meio que deu início à trilogia do Senhor dos Anéis logo depois, em 1954 a 55, né? O Senhor dos Anéis inicialmente era uma escrita só, um tomo gigante. Ele foi dividido em três volumes. Então, A Sociedade do Anel, em 1954, As Duas Torres, ainda em 54, e O Retorno do Rei lá em 55, um ano depois.
Como você disse, né? Ele escreveu como fosse um volume único, então por isso que foi publicado rapidamente, porque ele já tinha tudo escrito, né?
Exato. E diferente do Hobbit, O Senhor dos Anéis ele é um livro escrito para adultos. O eixo principal da história, eu acho que ele constitui mais a questão de maniqueísmo do que exatamente o que o Hobbit fazia na época, né? O que a história do Hobbit tinha.
E vale lembrar também que, tipo, não foi fácil, assim, pra ele publicar, né? Porque ele é um acadêmico, né?
Sim, o Tolkien era visto como uma personalidade acadêmica, um professor conceituado. Coisa que a fantasia medieval em si, mas a fantasia em geral, não era bem vista naquela época. E ele acabou sendo um dos pioneiros, talvez o pioneiro, né? Um dos mais marcantes a inserir a fantasia dentro do contexto, de um contexto mais especializado.
Por isso que ele rompeu esses tabus.
E não só isso, ele tinha um envolvimento muito grande, todas as criações literárias dele tinham um envolvimento muito grande com a filologia. A paixão dele, o envolvimento dele justamente com as línguas antigas, o grego, o anglo-saxão, gótico, finlandês, galês, toda essa influência de línguas acabou o inspirando a criar seus próprios idiomas, entendeu?
Enriquecer a história, de fato.
E o conceito, a criação dos personagens dele era muito baseado no que o idioma definia os personagens, né? Como personagens vivos.
Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo. Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo.
E pra finalizar, né, o Tolkien, essa partezinha assim que a gente vai introduzir um pouco mais do conceito, a gente vai partir agora realmente para o Senhor dos Anéis. O Tolkien ele faleceu na Inglaterra no dia 2 de setembro de 1973. Então ele viveu bastante tempo e pôde desenvolver o universo de... Eu ia falar de Game of Thrones, mas não é.
Não, Game of Thrones que desenvolveu o universo inspirado no pai da fantasia, que é o Tolkien.
Lembrando que nós temos um episódio sobre Game of Thrones aqui, que também é mestre obra, né? Sobre o grande George Martin.
Então se você não escutou, vá lá e escute.
Isso. E ele morreu, né, em 73. Então ele viveu tanto tempo e conseguiu desenvolver bastante o universo de Senhor dos Anéis e do Hobbit, né? Da Terra-média em geral.
A história dele é muito legal, você vê que ele participou de guerra. Ele também era muito católico, né? Então, a gente vai falar das outras obras aqui depois, mas quem leu Silmarillion sabe que tem essa relação também, é como se fosse... Tem essa inspiração bíblica, né? De criação de mundo, criacionismo.
Sim. Ele foi muito influenciado justamente por ser criado dentro de um contexto católico.
E, infelizmente, naquela época não tinha muitos tratamentos, então a úlcera o pegou.
Infelizmente, é cometido por uma doença de úlcera, que era uma coisa que não era tão avançada na medicina, o que hoje em dia é uma realidade muito diferente.
Mas ele viveu bastante, até os 81 anos, e tecnicamente ele tá eterno, né? Porque até hoje, mesmo após a morte dele, ele é lembrado. O feito dele vai ecoar pela eternidade.
Tolkien era considerado realmente o pai da fantasia, teve toda essa influência desde sua da criação dessas duas grandes obras. Outras obras também, né? O que ele tinha de conteúdo já produzido até o falecimento.
E até pós o falecimento, né?
Que foi encontrado, né? Alguns registros dele e alguns até com relação ao universo da Terra-média.
O filho dele ficou por conta de editar todas essas obras e publicar.
Como já dizia a revista, uma nota da revista Galileu, toda a fantasia moderna deriva de Tolkien. Isso define bem qual é a situação que nós nos encontramos hoje em relação à fantasia medieval. O que influenciou também o D&D, né, os jogos de RPG.
Tolkien foi esse marco mesmo. Sem ele, eu acho que muitas obras nem existiriam. Não tem como você não falar dele quando você fala de fantasia. Ele foi marcante e vai continuar sendo marcante.
A Sociedade do Anel, relembrando, ele foi o primeiro volume da série do Senhor dos Anéis, né? E partindo disso, na verdade foi uma tiragem muito pequena, Pan. Foram, na verdade, 3 mil exemplares e a obra foi tímida, ali se estabelecendo pelas universidades, por algumas áreas da Europa. Não teve um alcance muito grande, mas logo depois acabou tendo meio que um estopim. Ele acabou saltando da Europa e as pessoas começaram a conhecer a obra de Tolkien, principalmente esse primeiro livro, que foi A Sociedade do Anel. Então ele se apropriou de determinadas técnicas que evoluíram com o romance realista e aplicou nesses materiais que ele estava produzindo nesse momento. Momento em que ele cria a saga do Senhor dos Anéis. E são imagens, são até conceitos da antiga literatura que ele trouxe para o século XX.
Ou seja, ele pegou mesmo esses conceitos, fez o modo dele e criou uma obra derivada mais fantástica e original.
Com toda certeza.
Então é isso. O Senhor dos Anéis fez tanto sucesso que ele logo chegou em outras mídias, né? E como filme, que muita gente conhece esses filmes, assim, dignos de Oscar, que ganhou vários Oscars, né? E o Senhor dos Anéis, ele foi escrito e dirigido por Peter Jackson. O filho do Tolkien, aliás, ele não gosta muito disso, né, Fê? Não gostou muito dessa adaptação.
O Tolkien mesmo, ele não estava muito feliz com a ideia de adaptação das suas histórias.
Mas ele não ficou pra ver. Mas o filho que acompanhou ele e ajudou em vários momentos na obra do próprio pai, tipo, não gostou tanto. No entanto, os fãs adoraram, né? Então, O Senhor dos Anéis, foram os três filmes, 2001, 2002 e 2003. E foram filmados simultaneamente, você sabia? O que reduziu enormemente os custos e garantiu a presença do mesmo elenco em cada um dos episódios. Então eles fizeram um filmão mesmo. Tipo, gravaram tudo ao mesmo tempo para cortar mesmo esses custos e para fidelizar a obra, né?
De uma forma justa, né? Porque eu acho que ficou meio parecido. Eles fizeram o filme todo em conjunto e o Tolkien já havia escrito ali os livros como se fossem um só. Então ficou meio que algo, uma rima e narrativa.
Então indiretamente foi até uma homenagem também, né?
Com certeza, eu acho que sim. Eu acho que foi uma homenagem.
E a trilogia do Senhor dos Anéis, ele recebeu ao todo 30 indicações ao Oscar, tendo conquistado 17 estatuetas. Os três títulos foram finalistas do prêmio de melhor filme e somente o último, O Retorno do Rei, no entanto, foi vitorioso. E estes se somaram mais de 250 prêmios, né? E comprovam sua excelência técnica e artística. É engraçado que esse filme, ele tem bastante tempo. Você vê, o primeiro desde 2001. E até hoje a gente assiste e não aparenta ser um filme velho, sabe? É um filme, assim, atemporal.
Com certeza. Eu acho que ele deve... Eu acho que daqui a uns 5, 6 anos ele ainda vai continuar tendo esse efeito.
Ou até mais, né?
Até mais. Mas assim, eu tô sendo, isso sendo pessimista. Eu acho que ele pode durar muito tempo ainda na memória das pessoas. E você reassistindo é uma experiência única ainda.
E também conquistou a crítica, né? Segundo o site Rotten Tomatoes, que compila as opiniões dos principais críticos de cinema dos Estados Unidos, todos os filmes possuem avaliações superiores a 90% de aceitação. Quem consegue 90% de aceitação? É até difícil hoje em dia, né?
É nele mesmo, As Duas Torres é o que tem a melhor cotação, que é de 96%. Então eles passam realmente os 90%, é comum.
Foi quase 100%, só não quiseram dar ali pra... Porque, né, o crítico tinha que tirar um pouquinho, porque eu acredito que seria 100% mesmo. Pelos fãs, foi 100%, assim. Muita gente gosta muito e é um ícone, né? Um ícone da cultura pop. E os três filmes faturaram um conjunto mais de 3 bilhões de bilheterias de todo o mundo. E o Retorno do Rei sozinho atingiu a marca histórica de 1,1 bilhão.
1,1 bilhão, pra você ver como... Assim, pra um filme de fantasia medieval, né? Que na época era, não tinha toda essa cultura... Mudou muita coisa. Eu acho que o Peter Jackson, assim como o Tolkien, revolucionou... O Peter Jackson, ele revolucionou o cinema enquanto o Tolkien já havia revolucionado a literatura.
Foi à toa que ele ganhou o Oscar, esse filme.
Muitos, né?
Isso foi em 2003.
Tá, os três filmes, eles faturaram juntos tudo isso, né? E no cinema mesmo, ele foi todo esse sucesso. Houveram outros filmes, como os filmes sobre o Tolkien... É, em 2019 saiu o filme do Tolkien, né, o Tolkien, que conta a história do Tolkien de uma forma um pouco mais superficial, não tem tantos detalhes, obviamente, porque é um filme. Ele é uma oportunidade para que você possa aprender um pouco sobre a história, né, de um grande escritor. E tem outros inúmeros documentários.
É, não vamos citar aqui porque a lista é grande, né, tem vários documentários dele também junto com o melhor amigo dele, né, o renomado escritor.
O C.S. Lewis, né? Que, o escritor de...
As Crônicas de Narnia. Saindo dos filmes, vamos falar agora da série. Série da Amazon. Que em 2017, a Amazon comprou os direitos para fazer uma série baseada nesse universo de Tolkien. E esse projeto custou cerca de 1 bilhão. Um bilhão.
É, e assim, foram avaliadas 5 temporadas já, e com a possibilidade da série, uma derivada em aberto é inspirada totalmente no Silmarillion. E além disso, ainda especula-se aproximadamente que o primeiro ano mostre o Aragorn, ele mais jovem, né? Então a gente vai acompanhar aí a saga do Senhor dos Anéis um pouco antes da Vila dos Hobbits lá.
Nossa, eu tô muito curiosa e muito ansiosa pra ver como é que vai ser essa adaptação, né? Não tem mais o Peter Jackson na direção.
Exatamente. E a série, essa série, eu acho que todo mundo vai ficar curioso, porque essa série só vai chegar lá por 2021 e não se sabe, não se tem data certa.
É, tem rumores que falam que vai ser em 2020, mas mais certo mesmo é que seja em 2021. Então vamos esperar pra ver se vai ser 2020 ou 21, de fato.
É, que demore, mas espero que seja algo de extrema qualidade.
Mas a Amazon, ela já tem mostrado aí em várias séries que ela tá produzindo que eles têm uma...
Uma certa... Né? Um certo capricho, né?
Tem um certo capricho. Então, eu acho que eles não dariam tanto mole, assim, pra... Tem tantos fãs ao redor do mundo todo, eles não dariam mole e fariam uma coisa de qualquer jeito. Eu acho que eles vão caprichar. Devem, né, Amazon? Capricha.
Nos jogos de mesa, né, Pan? Eu acho que é um dos principais assuntos aqui do nosso podcast. Tirando também a fantasia, que também é parte, né?
É, o nosso podcast é sobre jogos de mesa e fantasia. Então faz sentido, né? Tudo isso aqui que não tem como, né? Tudo vem inspirações...
Se relacionando dentro desse vórtex gigante. É, o Senhor dos Anéis, ele teve algumas adaptações para jogos de mesa, que foram Senhor dos Anéis e as Jornadas na Terra-média, que saiu pela Galápagos agora em 2019, e geralmente você joga ali entre 1 e 5 jogadores, tá? É um jogo de mesa, e tem outros jogos aí, né, Pan?
É, tem até a expansão desse próprio jogo, que é Vilões de Eriador, que é a expansão. Também tem outro jogo também pra Galápagos, que é O Senhor dos Anéis, O Confronto.
Esse é um jogo pra 2 jogadores.
Dois jogadores. Ele é como se fosse um card game, na verdade.
Sim. A Guerra do Anel também, que saiu pela Devir, né, a segunda edição já. É, ele aí, 2 a 4 jogadores. Os Guerreiros da Terra-média, que também saiu pela Devir, que é a expansão da Guerra do Anel, tá? Eles são de 2 a 4 jogadores.
Mage Knight também é outro jogo. E tem o Senhor dos Anéis Card Game, entre outros. Só citamos alguns aqui, os mais recentes e os principais, assim, os mais relevantes nessa área, assim, de jogos de mesa.
É, agora, falando ainda de jogos de mesa, né? A gente tem, só pra finalizar, os RPGs. Tem o Middle-earth, que é a Role and Play, que é exatamente o RPG da Terra-média. Senhor dos Anéis, RPG.
Um Anel, Aventuras Além do Limiar de Ermo. Eu falei certo? Limiar
é
de Ermo,
né?
Ou Ermo?
Não sei.
Ermo,
quem
Ermo.
Quem souber a pronúncia correta, por favor, deixe nos comentários.
Agora eu vou ficar com esse sotaque, pode ser?
É, corrija-nos no Twitter, se quiser também. Lembrando que nós não somos especialistas em Tolkien, mas fizemos aqui um apanhado, estudamos bastante para poder entregar esse material com qualidade. Pra finalizar aí, essa expansão aí de D&D, né, pra quem gosta de D&D, da Terra-média, que é baseado na quinta edição de D&D.
E também vamos falar um pouquinho dos jogos digitais, né, nossa, tem vários. Mas os principais aqui, que tem Middle-earth, Shadow of War, Shadow of Mordor, O Senhor dos Anéis, Lendas da Terra-média, que é um RPG para Android e iOS, e tem muitos outros aplicativos, é o que não falta, né, esse universo... Não é só amplo na literatura, mas também para todas as outras plataformas e mídias.
E falando em outras, nem mídias, né, mas outras adaptações, eu acho que é bom a gente já começar falando das outras obras do Tolkien.
É, porque Tolkien não escreveu só não. O Senhor dos Anéis e O Hobbit, tem muitas outras.
Sim.
Dou as honras a você, Felipe.
Ok, as outras obras do Tolkien, como você já citou O Hobbit, que é o primeiro aqui na lista, eu vou passar aí pro Silmarillion, que talvez seja a Bíblia, né, da Terra-média.
É que inicialmente o Tolkien não queria, né? Não era pra ser um livro, né? Era só ser um livro de consulta, não pra ser um publicado.
Com certeza, né? É um livro bem complexo pra quem já leu.
Oh?
Temos aí também Beren e Lúthien, que é uma história de amor de Ea.
Tem a queda de Gondolin. Tem a queda de Arthur, ele gosta de queda, né?
Ele gosta da queda. É, a história de Culervo, os contos inacabados, que tem relação com a Terra-média.
As aventuras de Tom Bombadil.
Cartas do Papai Noel, sobre histórias de fadas, Hoveradon.
A lenda de Sigurd e Gudrun.
Árvore e Folha.
Os Filhos de Urim.
Smith of Autumn Major.
A Última Canção de Bilbo. Entre outros, né? Lembrando que tem vários livros que não foram publicados nos países de língua portuguesa.
É, essa lista ficou bem grande.
Tem mais, tá? Tem mais.
Sim,
não, não são todos aqui.
Citando, a gente só citou 18 itens da lista, tá? Eu acho que nem é bom ficar citando todos, mas você pode pesquisar e encontrar outros livros e ler um pouco mais sobre Tolkien, né?
Pra você ver que o cara... É só pra mostrar mesmo que o cara não é só no Senhor dos Anéis, que até se fosse, já é uma obra grandiosa, né? De todos os aspectos, pra você ver que ele também se aprofundou em outras áreas. E muitos desses livros aqui também tem relação com a Terra-média também.
É, e esses livros que a gente citou, só pra lembrar que eles foram publicados no nosso país, tá? Existem alguns livros que não foram publicados. Existe também um livro muito interessante, que é a biografia de 125 anos, que saiu pela Dark Side. É um livro muito legal, que reúne toda a história de Tolkien. Talvez seja até melhor que o filme Tolkien.
É, J.R.R. Tolkien, O Senhor da Fantasia, é o nome desse livro.
Bom dia.
O que quer dizer? Está me desejando um bom dia ou quer dizer que o dia está bom, não importa o que eu queira ou não? Ou talvez queira dizer que você se sente bem neste dia em particular. Ou está simplesmente dizendo que este é um dia para estar bem.
tudo isso de uma vez, eu acho.
Ok, Pan.
Oi.
Foi muito legal conversar sobre Tolkien e até mesmo assim, contextualizar todo esse crescimento dele. Eu acho que o pessoal que tá ouvindo, se quiser mandar alguma dica, sugestão, pode marcar a gente no Twitter.
Mandar uma mensagem também no Facebook, no Instagram, a gente tá em todas as redes sociais para isso, então só procurar por Mystic Podcast. Relembrando, né, porque eu já falei inicialmente aqui, usa a hashtag Mystic Podcast para mandar qualquer sugestão, qualquer mensagem que você queira sobre o nosso podcast, quer dar uma sugestão de pauta, quer comentar sobre algo desse episódio ou de outros, é só usar essa hashtag que a gente vai dar uma olhada lá e vai te responder. Vamos te responder o mais rápido possível.
Exato. E lembrando que se você quiser mandar alguma dúvida também por e-mail, né?
podcast@mystic.com.br. E entre também lá no nosso grupo no Discord, o link tá aqui na descrição. E nosso grupo também lá no Facebook, Mystic RPGs e Fantasia.
Bom, depois de falar tanto de Tolkien, falar tanto sobre fantasia, Terra-média, Senhor dos Anéis, Hobbit, nós vamos finalizar esse programa com chave de ouro.
Finalizando o ano também, né? Adeus 2019.
Adeus 2019. E se você ainda não acompanha o nosso podcast, ele está disponível em várias plataformas, em vários agregadores. É só você pesquisar Mystic Podcast, tá? Você vai encontrar todos os nossos programas sendo atualizados semanalmente com, né, um novo assunto relacionado a jogos de mesa e fantasia.
E se quiser saber um pouco mais sobre a Mystic, também acesse o nosso site, mystic.com.br.
Bom, pô, eu acho que é bom finalizar agora, senão a gente vai se prolongar mais falando sobre Tolkien, sobre tudo que ele criou. E antes disso, antes
e
de
olha ter... que a gente nem tocou no assunto dos eventos, tudo que são inspirados também em Tolkien, cosplay, de tudo. Nossa, é muito vasto, mas não é o intuito daqui agora. Mas é só pra relembrar que tem muita coisa baseada nesse mestre, na obra dele.
Mas antes de terminar o programa, a gente precisa saber qual é o próximo tema.
E o tema é...
E o próximo episódio será História do RPG, Parte 2.
Ok, tema dado. E vamos finalizar esse programa. Muito obrigado por você ter escutado esse programa até o final. E nós esperamos você no próximo programa.
Até lá.
Até mais.
Tchau. A very fond farewell.
Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.